primeira competência aí, relacionada a compreender os acontecimentos históricos, e eles falam de relação de poder. Então, o que seria essa relação de poder? Em todas as sociedades tem sempre alguém que domina. Tá? Seja lá um poder político, seja um poder militar, um poder... Enfim, vários outros tipos de itens. Né? Então, essas relações de poder elas precisam ser analisadas com os alunos. Tá? E aí também tentar entender como as estruturas sociais elas vão se transformando ao longo do tempo. Então, os modos de vida... os grupos que existiam, por exemplo, na Antiguidade, na Idade Média, e até a gente chegar no contexto de hoje, né? Como as pessoas viviam, como eram as questões políticas, as questões econômicas, né? Essa é uma das competências que é preciso trabalhar. E aí lembrem-se sempre, que é muito importante, usando a história comparativa, como se vivia lá naquela época, como era a política, a economia, como era o pensamento da população lá atrás, e como ele se dá hoje, fazendo essas comparações, tá? No segundo item, é preciso que os alunos consigam compreender a questão de tempo e espaço. Ou seja, olha, o que acontece no momento atual é um tempo, o que acontece na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, é um outro tempo. E também a questão de espaço, que vai mais para o lado da geografia, mas de localização. Então, se eu vou trabalhar... Por exemplo, o conceito de escravidão com os alunos. Eu preciso trabalhar o espaço africano, que é de onde esses escravos vêm. Eu preciso trabalhar, por exemplo, o Nordeste brasileiro, que no início a gente tem o desenvolvimento da cana-de-açúcar lá e é para lá que esses escravos vão. Depois, num outro momento, mais à frente, os escravos vêm para a região das minas para explorar o ouro. Então, eu preciso trabalhar sempre essa noção de tempo e espaço. Quando as coisas aconteceram e em que lugares elas se desenvolveram. Isso é essencial. E aí também entender as transformações que vão ocorrendo, dependendo daquilo que você está analisando. É importante, como os alunos de vocês são pequenininhos, é interessante que a gente faça uma organização cronológica disso tudo. Ou seja, eu preciso trabalhar de forma assim, em que eu consiga explicar para eles, por exemplo, isso aconteceu lá no século XV, isso aconteceu no XVI, no XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, que é o nosso, está chegando o nosso. Então eu preciso manter essa ordem de tempo para que eles entendam o que é lá o passado, o que é o presente e como a gente vem evoluindo. Então, organizar isso, né, do mais antigo para o mais novo, que é a ordem cronológica, é essencial. Aí vamos para o item 3, né? Já no item 3 a gente fala da questão de elaborar questionamento, hipótese e argumento e propor alguma coisa em relação aos documentos que a gente analisa na história. Então você traz lá um textinho para o seu aluno e fala, e aí, o que esse autor quis dizer, né? Na época que ele está vivendo, se for um texto, né, que não é do nosso período, que mensagem ele está tentando transparecer através desse texto, né? Você pega lá uma carta, por exemplo, de um escravo africano, Que conta como a vida dele é difícil. Eu sei que era difícil ter escravo que sabia ler e escrever, mas a gente tinha alguns, né? Se ele desenvolve o documento então nesse sentido, contando a vida dele, então o que será que ele está passando, né? Como é a vida desse escravo? Então, a construir alguns esquemas relacionados à análise do documento. Mas pode ser também uma foto, o que você queria passar através dessa imagem, né? Ou, enfim, gente, diversos itens que vocês vão analisar como documentos históricos, tá? Então, tentar entender os contextos desses documentos, quando eles foram produzidos, mas pedir para o seu aluno pensar, interrogar o seu aluno, mas aí, o que isso quer dizer, será? E aí você, enquanto professor dentro dessa linha construtivista, vai orientando o seu aluno para que ele consiga chegar numa resposta mais madura, digamos assim. Mas não vamos dizer correto, porque em história a gente tem várias respostas corretas, não há somente uma. Com isso você vai estimulando o diálogo, o debate com seus alunos, apresentar a resolução de problemas, de conflitos, que é tudo isso que o BNCC quer. O BNCC quer que seu aluno seja, que ele estabeleça diálogo, que ele saiba resolver conflitos, que ele coopere um com o outro, respeitando a trabalhar na coletividade, porque quando ele for trabalhar, será na coletividade que ele vai trabalhar, né? Então, desenvolver esses itens, certo? O item 4, né? Interpretar visões diferentes. Então, por exemplo, a gente está falando da escravidão. Qual é a visão do senhor de escravo durante a escravidão? Qual é a visão do escravo que está sendo maltratado? Qual é a visão, por exemplo, de um mulato dentro dessa sociedade que não é nem escravo, mas não é rico, é pobre também? E como ele encara tudo isso? Para que os alunos consigam entender que ao longo do tempo a gente tem vários tipos de opiniões, e dependendo de onde essa pessoa fala, o lugar dessa pessoa, quem ela é, ela vai ter opinião diferente. Então a gente tem que considerar isso também, tá? No item 5, analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço. Principalmente falar o quê? Da imigração. Da vida difícil que esses imigrantes tiveram ao vir para o Brasil, as dificuldades que eles enfrentaram, né? Como eles conseguiram superar isso, para mostrar para os alunos assim, ó, você não é o único que sofre. Outras pessoas lá atrás sofriam muito mais. A gente está falando de coronavírus, que as pessoas são obrigadas a ficar em casa agora, mas em 1918 a gente enfrentou a gripe espanhola aqui no Brasil, que foi tão grave quanto, morreu muita gente, e a gente teve que praticar, de certa forma, alguns tipos de isolamento, né? Então não é novidade isso, né? Há mais de 100 anos atrás a gente já teve esse problema, né? Então, para mostrar para os alunos que são coisas que acontecem na sociedade, que a gente não precisa transformar tudo isso numa tempestade, num copo d'água, né? Que é possível enfrentar porque outros já passaram por coisas piores do que as nossas. Então, analisar movimentos de imigração, produtos, por exemplo, nossos produtos originais, que são mandioca, inhame, de onde veio os rebanhos de gado, de onde vieram os produtos que a gente consome hoje. Você pode montar uma atividade relacionada à comida com o seu aluno, olha, feijão, arroz, a gente tem outros legumes, tal, carne, de onde veio tudo isso? Porque não era original daqui, dá para fazer um trabalho muito bacana, né, em cima disso. Isso quer dizer o movimento de mercadoria, tá? Bom, 6, compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. Tem a ver com aqueles itens dos processos que a gente viu lá atrás, tá? Então, por exemplo, para fazer uma análise historiográfica, eu preciso identificar o meu objeto ou o tema, comparar esse objeto ou tema, contextualizar, interpretar, tá? Tudo que a gente vem analisando lá nas páginas 398, 399, né? Sobre os processos. E o 7, finalmente, para a gente fechar, produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico. Então vou usar com meus alunos imagens, filmes, jogos online, aplicativos, desenvolver um trabalho em cima disso, mas que os alunos consigam omitir opinião, serem críticos, dividir esse momento de uma forma coletiva, respeitando o próximo, né? E sempre no sentido de entender os grupos sociais que existiam em outras épocas, como as pessoas viviam, as culturas diferentes, respeitando as outras culturas, a gente consegue respeitar a nossa própria cultura também. Então, esse é o último ponto, tá? Nos vemos na próxima semana. Valeu!